E o que me impressionou nesse caso do Pinheirinho? Vossa Excelência foi líder do governo Fleury, lembra? Na Assembleia Legislativa. Não. Do...
Eu fui líder do governo Motor e do governo Quercia.
Quercia, exatamente. Nós tiramos do governo Quercia, do governo Fleury, pelo menos 5 vezes a tropa de choque de terrenos de ocupação com telefonema. 5 vezes. No caso do Heliópolis, foi um dos mais graves desocupações de São Paulo, com um conflito com um helicóptero jogando bombas em cima. A juíza, depois de um telefonema meu com o presidente, com o comandante da tropa de choque, conseguimos paralisar no meio do conflito. Ou seja, uma questão de bom senso só. Porque quem é o perdedor disso? É o governo, que ficou marcado, entende? E é, certamente, os populares, o povo, que além de apanhar, perde a propriedade, os pertences e são feridos no processo. Então, é possível que a justiça, deputado, que o governo estadual não possa fazer isso à letra da lei.
Só o seguinte, o senhor disse que havia um acordo perante o juízo da falência.
Da falência e também a anuência do Tribunal de Justiça.
Esse acordo foi desfeito depois?
Foi, aí vou chegar aí, doutor. Vou chegar. É exatamente aí que eu quero chegar. No sábado à noite, esse deputado, o senador Suplicy, fomos juntos ao Pinheirinho. Estavam vários testemunhas aqui. Marco Aurélio estava lá, você, o vereador Tonhão Dutra e todos os advogados aqui presentes. E teve uma assembleia de 700 membros, pelo menos. Essa assembleia mostrava uma imensa esperança, uma expectativa de que haveria soluções, porque o informe dado pelo Suplicy e o nosso informe, e além do que, uma nova ordem federal, entende, suspendia a ordem estadual. Novamente, eu quero dizer que havia um conflito de competências e uma disputa. Bem, eu não vou entrar nisso, nem quero entrar, só quero que o bom senso manda que se faz. Se tem, inclusive, um conflito de competência, vamos dar tempo ao tempo para negociar.
Ivan, só, esse microfone está com um chiado. Pedem para você falar naquele, por favor.
Então, eu queria dizer a vocês o seguinte. Eu fui, senador Aloysio, naquele dia, nós fomos lá, falei assim, nós vamos conseguir, porque depois de todos os informes, com o prefeito de São José, com o secretário de Habitação, com o governador, com a presidência da República e com as decisões judiciais encaminhadas, não era possível que, às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã de domingo, no dia seguinte, a gente recebe o telefonema do senador Suplicy às 7 horas da manhã. Nós saímos de lá às 9 da noite. Fala assim, já tomou, a polícia já cercou e já está invadindo o terreno. Na porrada. O Suplicy falou, eu vou ao Palácio dos Bandeirantes tentar convencer o governador Alckmin. Eu falei, eu vou para o Pinheirinho. Encontrei o nosso advogado Aristeu aqui, lá na porta. Totalmente cercado, impossível entrar no Pinheirinho, porque havia uma barreira de soldados e bombas caindo sobre todo o campo dos alemães, inclusive sobre o caminhão, viu, senador Aloysio? Que eu conversava com o Capês e as bombas explodiam em cima do caminhão, porque havia resistência dos moradores, sim, contra a turbulência da polícia militar. Havia. Quando eu chego com o Capês, antes disso, às 7 horas eu liguei para o desembargador Ivan Sartori, meu vizinho. Naquele dia, 7:30 da manhã, eu liguei para ele, eu estava com o telefone celular dele. O que é isso, Sartori? Que negócio é esse? Ah, não foi possível, você sabe, temos que cumprir a ordem judicial. Como assim temos que cumprir a ordem judicial? Temos que jogar na Rua da Amargura 6 mil pessoas, está encaminhado, o juiz de fone suspendeu. Como é que o senhor me diz uma coisa dessa? Falei assim mesmo para ele. Entende? Eu estou indo para lá agora e vou querer entrar lá. Entende? Falei com o Capês, que permitiu a minha entrada, porque a tropa de choque não permitia nem que deputado entrasse lá. Eu liguei para o Capês e ele permitiu então que eu chegasse lá dentro. Isso era 9, 9:30, e as bombas explodindo para tudo quanto era lado lá. Muito bem. Na hora mesmo eu perguntei o seguinte: mas que negócio é esse? Você mesmo tinha se comprometido a fazer a negociação. É, mas não foi possível, a ordem judicial se cumpre e ponto. O juiz Capês, esse que tinha, que falou que ia encaminhar com a juíza e fazer tudo aquilo. Deixa eu falar. Então aí é que entra a questão. Vamos lá. Entende? Agora, da onde partiu realmente essa ordem? Porque o prefeito Cury foi lá na casa do Suplicy na sexta-feira. Né? O governador Alckmin disse que ia cuidar da infraestrutura do terreno, se comprometeu. O governo federal ia comprar. De repente, cumpra-se a ordem judicial. Olha, do que se trata? Quer dizer, é o seguinte, isso é uma traição ao que foi feito de acordos com os parlamentares e, particularmente, aos moradores, sofredores, lutadores do bairro do Pinheirinho, porque não é possível que uma injustiça como essa seja perpetrada e não haja, entende, uma reação quanto a isso. Bom, conclusão. A conclusão é a seguinte. O juiz da falência, aí eu perguntei ao Capês, na hora, aí é que entra a questão, Luiz. Ele falou, o juiz suspendeu a sua própria ordem. Ele me falou isso. Voltou atrás, revogou a sua própria ordem. Só que o Suplicy levantou e ele não deu o despacho, foi dado depois. Não havia uma ordem suspendendo.
Revogou, publicada
ele
dia 26.
Ele precisa explicar isso aqui. Ele tem que explicar. Mas eu quero dizer o seguinte, erraram. O presidente do Tribunal de Justiça, a juíza Márcia Loureiro, entende, agiu sem nenhum grau de sensatez e movida, não sei por que interesses. Sinceramente, não sei por que interesses. Porque as pressões foram muitas, de todos os lados. Ela poderia tranquilamente ter esperado a ação do poder público, tranquilamente. O Tribunal de Justiça resolveu, não sei por quê, não sei se julgou pressionado pela Justiça Federal, o álibi deles era esse, ou outra ilação que se possa tirar. E o governador do Estado, me perdoa, Luiz, mas governador do Estado não é obrigado a cumprir ordem de sábado para domingo. Isso não existe.
Existe, sim.
Não existe.
É a Constituição da República.
Não é a Constituição da República. O governador Alckmin está pagando um preço altíssimo por isso.
A polícia foi requisitada pelo Poder Judiciário, Ivan. Está no texto. A polícia agiu sob requisição do Poder Judiciário.
O desembargador Ivan Sartori tem linha direta com o governador Alckmin.
Entendeu?
O governador Alckmin poderia ter ponderado. Nós estamos em negociação, vamos esperar. Sempre é possível. Sempre é possível, a flexibilidade é possível. Eu não estou nem fazendo ilações, eu só estou colocando o seguinte, é a marcha da insensatez e aí quem paga é o que está aí. Agora, o resultado é esse, o governo ficou marcado, ficou com a truculência, né? Porque a polícia militar não agiu como o juiz Capês quis dar na entrevista coletiva que eu assisti e dei outra em seguida. A coletiva dizia, nenhum ferido, não há nada, é perfeito, os moradores estão saindo ordeiramente, que nada. Porque lá dentro, os vídeos todos mostraram depois o que aconteceu. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, é muito importante o ato do Pinheirinho, ele é simbólico, ele é paradigmático. E aí, quando os acontecimentos foram sendo esclarecidos, eu quero dizer a vocês o seguinte, tem duas coisas, senador Luiz, que ficaram claras. Primeiro, ouvindo o comandante da Polícia Militar ali e o Capês, é o seguinte, eles queriam ser exemplares na ação militar. Eles planejaram um tipo de ação militar, entende? De cerco, de aniquilação, de amarramento. Então, era uma ação exemplar. Agora, o mais exemplar ainda era o seguinte, não façam mais ocupações porque acontece isso. Isso, na minha opinião, chama criminalização dos movimentos sociais. E acho que o PT participou pouco. Diferente de você, né, Luiz, permita tratá-lo assim intimamente. Diferente de você, está aqui os nossos, os participantes diretos estão aqui, nessa sala. Não é verdade que isso tem a ver com a política, não. Depois se tira ilações, são os partidos que estão na conjuntura, tiram as ilações que quiserem. Eu estou falando dos fatos. E os fatos falam por si, que é assim, a foto da destruição de 6 mil, de 2 mil casas lá no chão, com pertences juntos, essa que é a foto. O desenlace, não há plano de contingência. E mais, o mais importante é o seguinte, no dia seguinte, a ordem de prioridade era a seguinte, o governador Alckmin anunciou o aluguel social e anunciou o prefeito também que ali os moradores de Pinheirinho talvez tenham prioridade, sim, mas em cima do quê? Da desgraça. Não é em cima do plano habitacional, é em cima da desgraça e do desgaste político que ocorreu. Porque a questão do Pinheirinho, ela é simbólica, ela é paradigmática de como é tratada a questão social no Brasil. É caso de polícia, velha república. Essa é a questão que me indigna, entende? Eu não estou aqui como testemunha, nem como deputado, eu estou como hoje cidadão militante do que eu vi lá, entende? Não tem lógica deixar milhares de pessoas na rua da amargura sem um plano de contingência. Eu nunca vi uma articulação tão negativa do poder judiciário, do poder executivo, a inércia, a incúria, entende? E a conivência em nome da defesa da sacrossanta propriedade privada. Foi isso que aconteceu lá. E a propriedade de um especulador financeiro chamado Nagy Narras, criminoso, inclusive. Então, sinceramente, senadores aqui presentes, desculpa aí, até eu fazia tempo que não via isso. Nós lutamos junto na luta contra a ditadura, né, Luiz? Então, a gente conhece esse negócio. Truculência desse tipo é o seguinte, é para gerar na população, e eu digo mais, a população que está lá há 8 anos esperando uma solução, se você me perguntar se eles têm direito, eu digo assim, esse é o país da grilagem de terra, esse é o país da especulação imobiliária, entendeu? As pessoas que não têm moradia, não têm terra, não têm direitos, têm que ter direito, sim. A Constituição, ela dá o direito de moradia, ela dá o direito à terra, à dignidade. E nós não podemos, em nome do direito de propriedade ou do cumpra-se a lei, é porque, como já se disse aqui, só se cumpre a lei de um lado. Então, esse é o meu depoimento. Eu queria, e vou estar aqui nos depoimentos subsequentes, senador Suplicy, que o senador Aloysio convidou também, eu vou estar aqui, eu quero testemunhar, quero olhar nos olhos, quero inquirir, entendeu? Quero estar presente, porque esse caso é simbólico, é paradigmático, e as famílias que estão lá precisam ter uma resposta, entende? Das autoridades. Não é que viraram agora alojamentos provisórios para o resto da vida, não. Eu quero saber se tem uma resposta para as famílias que foram lá expulsas e hoje não tem casa, não tem onde morar e o terreno está lá com um monte de entulho para o especulador imobiliário fazer o que ele quiser. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.
Senador,
gostaria de lhe perguntar, Vossa Excelência terá o direito à palavra na hora que quiser, mas será que a que Vossa Excelência depois vai precisar ir? E precisa, então... Então, eu quero dizer que vou assegurar a palavra ao Toninho Ferreira, ao José Maria, ao Tonhão e também ao Marco Aurélio, deputado Marco Aurélio, e a outros... Rodrigo Lemberg, a hora que quiser, por favor. Mas, então, como senador Aloysio, Vossa Excelência pode estar aqui, então, por favor. Você pode trocar, porque esse microfone não está bem. Mas você fica aqui do lado. Fica aqui do lado, porque vocês vão...
Senador Suplicy?
Não.
Presidente Suplicy?
Vão responder perguntas.
Presidente Suplicy? Eu só quero,
senador Rodrigo,
só quero solicitar a Vossa Excelência, certo. Eu também, embora sim. Não faça parte dessa comissão, é claro que esse tema nos interessa, até pela gravidade e pelas questões que traz à tona, Mas infelizmente eu também, como tenho outro compromisso, eu gostaria de me inscrever em seguida ao senador Aloysio Nunes, bem. Apenas para fazer rápidas observações.
Está bem, muito bem. E senador Pedro Taques, também a hora que quiser, terá assegurada a palavra. Permita só, senador Aloysio, que como Vossa Excelência vai fazer ponderações sobre o que disse o senador Ivan, o deputado, por enquanto, o que o deputado Ivan Valente falou, mas acho que um ponto muito importante do que, quem sabe Vossa Excelência possa responder a esta reflexão, porque o que o Tribunal de Justiça, o próprio Beethoven Ferreira, a doutora Márcia Loureiro, os juízes, enfim, deste caso, acabaram colocando, é que a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Então, a propriedade privada da massa falida. Mas por que que houve uma pressa tão grande em exterminar, destruir a propriedade também privada dos objetos, aparelhos, brinquedos, os cachorros de estimação, a geladeira que o trator pegou e destruiu num instantinho, ou como o casal David Furtado e a Laura, Maria Laura Silva e Souza, que disseram que eles tiveram que sair com tanta pressa de sua casa, e quando voltaram para ver, tudo havia sido destruído, inclusive aqueles pertences pessoais, a cama, o colchão, a roupa, etc. Tantas coisas que... Por que que houve tanta pressa em destruir a propriedade, então, que é legítima, das pessoas que são muito mais carentes? E esta é uma indagação que eu gostaria hoje de fazer aos juízes, Ivan Sartori, Rodrigo Capês, Márcia Loureiro e todos envolvidos. É a pergunta que eu quero dar a oportunidade ainda de eles responderem, porque é o que fica. Acho que esse é o sentido que você quis dar, não é, Ivan, também?
Muito bem.
Com a palavra o senador Aloysio Nunes.
Senador, seguramente os magistrados que atuaram no caso poderão dar as respostas que Vossa Excelência, as questões que Vossa Excelência formula sobre a pressa. O que há, na verdade, não sei as razões da pressa, mas me parece que há razões da lerdeza por parte do governo que Vossa Excelência apoia aqui no Congresso em resolver um problema que se arrasta desde 2004. E Vossa Excelência é senador, se eu não me engano, desde não sei quando.
1991.
Então, esse problema existe desde 2004. Não é? E o que se constata, efetivamente, é a lerdeza do governo, que Vossa Excelência apoia incondicionalmente.
Não, às vezes faço observações críticas.
No discurso, mas na hora do voto, vota direitinho como o governo manda. Não é? Inclusive contra, por exemplo, contra o comprometimento de pelo menos 10% do orçamento federal à saúde. Vossa Excelência votou exatamente como o governo mandou. Assim como votou, como o governo mandou, para aumentar o preço da energia elétrica cobrada pelos consumidores de São Paulo, para fazer um presente ao Paraguai, no aumento da tarifa de Itaipu. Então, a lerdeza, desde 2004 esse problema existe. E esse problema existe inicialmente estimulado, sim, por militantes do seu partido e depois por outros partidos e movimentos sociais que acenavam com a ideia de que aquela propriedade poderia vir a ser regularizada no futuro. E aqui eu me dirijo ao Marrom. Eu recebi a sua carta, Marrom. E eu quero, em primeiro lugar, lhe pedir desculpas. Eu tratei por um termo injusto. Fui injusto com você. Nem vou repetir o termo. Me perdoe. O que você é um militante político. É um militante político do PSTU. É muito legítimo ser militante político. Eu sou militante político desde o tempo de criança. Não é? O senhor milita em um movimento, o PSTU, e a sua carta, a carta que o senhor mandou ao senador Suplicy, esclarece profundamente qual é a sua visão do movimento social e da função do movimento social na solução dos problemas. O senhor prega a autonomia do movimento social, que ele resolva por si mesmo, que ele se auto-organize e que faça prevalecer os seus direitos de uma maneira autônoma, independentemente das estruturas do sistema capitalista. É o ponto de vista, é o seu ponto de vista que eu respeito. E o senhor não é um parasita. O senhor é assalariado do Sindicato dos Metalúrgicos, porque a empresa em que o senhor trabalhava faliu e o senhor é dirigente sindical, trabalha como dirigente sindical. Então, peço desculpas ao senhor pelo termo que empreguei.